Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nainar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Árvores do Brasil, cada poema no seu galho, escrito por Lalau e ilustrado por Laura Beatriz. É um livro infanto-juvenil de poesia ilustrada voltado à apresentação da diversidade vegetal brasileira. Publicada pela editora Peirópolis e lançada originalmente em 2011, a obra reúne 15 árvores nativas, organizadas em grupos de três espécies associadas a cada um dos cinco biomas considerados no livro Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Amazônia e Pantanal. A cada espécie corresponde um poema, uma composição visual e a presença de um animal que estabelece com ela uma relação ecológica, seja de alimento, abrigo, dispersão de sementes ou busca por insetos. Ao final, informações complementares citam características, nomes científicos, usos e desafios enfrentados pelas árvores. O propósito não é oferecer um manual botânico completo, mas criar uma entrada sensível e informativa para a educação ambiental. Assim, a obra aproxima conhecimento científico, observação da fauna e leitura literária em uma linguagem adequada à infância. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, 15 espécies estruturam um retrato acessível dos biomas brasileiros. A escolha de 15 árvores dá ao livro uma organização clara, sem reduzir o Brasil a uma lista indistinta de plantas. São três espécies para cada bioma abordado, entre elas pau-brasil, araucária e jequitibá, ipê do cerrado, buriti e jatobá do cerrado, juazeiro, mulungo e umbuzeiro, castanheira do Pará, piquiá e mogno, além de ipê roxo, genipapo e pau-formiga. Essa composição evidencia que a flora brasileira não é uniforme. Árvores se desenvolvem em condições de solo, chuva, temperatura e paisagem muito diferentes. Para leitores em formação, a divisão oferece um primeiro instrumento de comparação entre ambientes, sem exigir domínio prévio de geografia ou botânica. A seleção também evita que a natureza nacional apareça apenas por espécies já conhecidas em contextos urbanos ou comerciais. Árvores de grande valor histórico, alimentar, ecológico e madeireiro convivem no mesmo percurso editorial. O resultado permite perceber que cada espécie integra uma rede e um território específicos, embora o recorte não pretenda representar toda a riqueza vegetal de cada bioma. Ele funciona como porta de entrada para reconhecer a amplitude dessa diversidade e para questionar a ideia de que conservação se resume a proteger paisagens genéricas. O livro vincula, desde sua estrutura, a apreciação estética da árvore ao conhecimento de sua origem e de seu ambiente. Em segundo lugar, a relação entre árvore e animal transforma a biodiversidade em interação concreta. Um traço central da obra é atribuir a cada árvore a companhia de um animal ligado a ela por alguma forma de convivência ecológica. Essa decisão desloca a árvore de uma posição decorativa para de participante ativa de sistemas vivos. Animais podem consumir frutos e folhas, procurar abrigo, dispersar sementes ou caçar insetos presentes nos troncos, em termos educativos. Essas relações tornam visível um princípio essencial da ecologia: espécies não existem isoladamente, e a perda de uma planta pode afetar oportunidades de alimento, proteção e reprodução de outros seres. Para crianças, a presença da fauna também oferece um ponto de observação mais imediato, pois facilita perguntas sobre quem visita uma árvore, o que encontra nela e como contribui para sua continuidade. O livro não transforma essas conexões em explicações excessivamente técnicas, mas estabelece uma base concreta para entender interdependência. Isso é especialmente relevante em materiais ambientais destinados à infância, nos quais árvores são por vezes tratadas apenas como fonte de sombra, madeira ou frutos para pessoas. Aqui os benefícios humanos aparecem entre as informações finais, mas coexistem com funções para a fauna. A abordagem favorece uma visão menos utilitária da flora e ajuda educadores a propor atividades de pesquisa, desenho ou observação baseadas nas relações entre plantas, animais e habitats. Em terceiro lugar, poemas e ilustrações fazem da identificação botânica uma experiência de leitura. Lalau apresenta as espécies por poemas, enquanto Laura Beatriz constrói imagens coloridas que acompanham cada composição. A combinação não substitui a informação factual, mas muda o modo como ela é recebida. Em vez de iniciar pela classificação científica ou por definições, o livro convida o leitor a reparar em formas, cores, frutos, troncos e presenças animais por meio de linguagem rítmica e visual, a poesia infantil, nesse contexto. Opera como recurso de atenção, concentra traços de uma árvore em imagens verbais e favorece a memorização sem converter a leitura em exercício escolar rígido. As ilustrações, por sua vez, ampliam a possibilidade de reconhecer diferenças entre espécies e ajudam a sustentar a curiosidade antes da consulta aos dados complementares. Essa escolha é coerente com a proposta de educação ambiental literária, pois reconhece que aprender sobre a natureza também envolve desenvolver vínculo de observação e repertório sensível. Há, contudo, um limite produtivo, imagens artísticas e poemas não devem ser confundidos com guias de identificação em campo. O próprio acréscimo de informações ao final equilibra essa dimensão, oferecendo uma passagem da fruição para a pesquisa. O livro se destaca, portanto, por não opor arte e conhecimento, mas por fazer da forma artística uma mediação para conteúdo sobre biodiversidade brasileira, em quarto lugar. Os textos finais conectam curiosidade infantil a dados sobre conservação e uso. Depois do percurso poético e visual, a obra inclui informações sobre as árvores retratadas. Como nomes científicos, altura possível, características, usos da madeira, consumo de frutos e problemas enfrentados na natureza. Esse material altera a função do livro, ele deixa de ser apenas uma coletânea de poemas sobre plantas e passa a oferecer apoio para consulta e continuidade de aprendizagem. A presença dos nomes científicos, por exemplo, introduz a ideia de que uma mesma árvore pode ter denominações populares variadas, enquanto a nomenclatura especializada permite maior precisão. Já os dados sobre porte, frutos e madeira mostram que árvores têm ciclos, propriedades e usos distintos. O ponto mais importante é que essas utilidades não aparecem desligadas dos riscos ambientais, ao mencionar problemas enfrentados na natureza. O livro cria condições para discutir retirada predatória, redução de habitats e necessidade de proteção sem depender de discursos alarmistas. A organização em duas camadas também é didaticamente eficiente primeiro. O leitor encontra poesia e ilustração. Depois, pode retornar ao conteúdo para formular perguntas e comparar informações. Em sala de aula ou em leitura acompanhada, essa estrutura permite ligar língua portuguesa, ciências e geografia. O cuidado necessário é ampliar a conversa com fontes atualizadas quando se investigarem temas de conservação. Mas o volume oferece um ponto de partida consistente e adequadamente delimitado. Por último, a obra propõe a educação ambiental baseada em atenção, pertencimento e diversidade. Árvores do Brasil aborda a conservação de maneira indireta ao convidar o leitor a conhecer antes de julgar ou proteger. Esse método tem implicações importantes para a educação infantil. Termos como biodiversidade e bioma podem parecer abstratos quando apresentados isoladamente. No livro, ganham referência em espécies nomeadas, paisagens sugeridas e relações com animais. A criança é levada a entender que o patrimônio natural brasileiro inclui árvores com histórias, características e necessidades próprias, não apenas uma floresta genérica. A escolha de 5 biomas reforça também uma noção de pertencimento territorial. A natureza brasileira comporta diferenças regionais e não se limita à Amazônia, frequentemente usada como símbolo exclusivo da conservação nacional. A leitura pode estimular práticas simples e realistas, como observar árvores do entorno, pesquisar espécies nativas locais, comparar folhas e frutos ou discutir quais animais dependem da vegetação. Essas atividades devem respeitar o contexto e não exigem reproduzir o inventário do livro. O valor pedagógico está em criar perguntas orientadas pela observação e pelo cuidado. A edição inclui folhas de adesivos, elemento que reforça a dimensão lúdica para a faixa etária indicada, ao combinar esse aspecto com conteúdo informativo. A obra evita tanto a abstração de campanhas ambientais quanto a simples decoração da natureza, propondo uma aproximação gradual entre imaginação, conhecimento e responsabilidade ecológica. Em conclusão, Árvores do Brasil, cada poema no seu galho, é especialmente indicado para crianças em fase de alfabetização e primeiros anos do ensino fundamental, bem como para famílias. Professores, bibliotecários e mediadores interessados em trabalhar literatura e meio ambiente de forma integrada. Sua leitura oferece benefícios práticos para atividades escolares sobre biomas, espécies nativas, fauna, poesia e ilustração. Mas também favorece um ganho intelectual mais amplo, aprender a observar a natureza como uma trama de relações e não como um conjunto de recursos desconectados. O livro pode ser lido integralmente em momentos compartilhados ou consultado por espécie, o que amplia sua utilidade em projetos de pesquisa e rodas de conversa. Em comparação com livros infantis exclusivamente informativos sobre árvores, destaca-se pelo equilíbrio entre rigor acessível e elaboração artística. Os poemas não funcionam como simples enfeites para fichas botânicas. E as ilustrações não apenas repetem os dados, ambos criam uma experiência de atenção que prepara o leitor para receber informações mais específicas. Em relação a obras ambientais de tom genérico, seu diferencial é o recorte concreto de 15 árvores e de suas conexões com animais, distribuídas pelos biomas apresentados. Não pretende esgotar a flora brasileira nem substituir materiais científicos especializados. Sua força está em estabelecer uma primeira relação duradoura entre criança, linguagem e biodiversidade, valorizando espécies brasileiras por sua presença ecológica, cultural e sensível. Se você quiser apoiar Lalau, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!